Make sure my connect works. Oui. Ah non. Não, não tá. Bom, se tiver uma sobrando, depois eu devolvo.
Não, sem problema.
Porque eu esqueci de deixar em casa. Eu gosto do mouse.
Deixa eu ver.
Não, eu esqueci. Eu tava usando um. Eu até sei onde é que eu deixei. Deixei em cima da mesa. Até, porque eu deixei. Lá. Obrigada. Ah, mais fácil.
Ah, tá.
Caiu aqui, tinha ligado. Ah, vamos usar.
Tá esperando ele se conectar, né?
Esse daqui não é o mesmo.
Deixa eu entender. A imagem não aparece. Aparece.
Tá desligado?
Eu quero.
Não, eu tenho que entrar primeiro no bendito do que ele mandou pro spam aqui. É, no meu e-mail. Eu tenho que entrar no Outlook. É, pois é.
Tive febre quinta passada, sexta, sábado e domingo. Aí, a partir de segunda, agora.
Ah,
como é que aparece aqui?
Ué? Onde apareceu isso?
Estamos cheios de vírus e coisas estranhas no ar.
Nossa, sim.
Tudo bem. Agora eu vou entrar no PJR. Tá bom? Eu faço por aqui. Só que não consigo entrar no PJR, porque eu preciso pegar para entrar no PJR. Preciso pegar o cabo de rede.
Quer que tire isso aqui? Quer que tire isso?
Até a base do bote.
Teste áudio.
Boa tarde a todos. Estamos dando início, então, hoje na 8ª sessão ordinária dessa primeira sessão, congregando as duas turmas, a primeira e a segunda, dia 2 de outubro de 25. Eu estou extraordinariamente presidindo a sessão hoje, por uma ausência justificada e pública do desembargador Johnson de Salva, a quem eu cumprimento com todas as honras. Quero cumprimentar aqui presentes os desembargadores que integram essa primeira sessão, o desembargador Davi Diniz Dantas, que nos ouve e participa online, nossos cumprimentos. Desembargador Carlos Francisco, nossas saudações. Desembargador Herber, nossos cumprimentos, presidente da primeira turma. Desembargadora Renata Lotufo, saudações. Desembargador Antônio Morimoto, nossos cumprimentos. Desembargadora Audrey Gasparini, nossos cumprimentos. E o desembargador Alessandro Diaferio, receba nossas homenagens. Aqui, junto conosco, está presente a procuradora do Ministério Público Federal, a doutora Denise Abad, nossas saudações e cumprimentando todo o Ministério Público Federal que atua nessa corte, o Vanderlei representando aqui a Secretaria da Primeira Sessão e todos os funcionários, senhores advogados, senhoras advogadas aqui presentes, nossos respeitosos cumprimentos. Eu inicio então com a questão das atas das sessões realizadas que foram do dia 7 de agosto de 25, do dia 4 de setembro, do dia 8 de setembro. A primeira foi presencial, essas duas últimas, dia 4 de setembro, dia 8 de setembro, foram virtuais assíncronas, né? E não havendo então impugnação, eu declaro as atas devidamente aprovadas, né? Em relação aos feitos aqui, eu proclamo também os feitos que serão adiados na sessão. Proclamo então adiamento item 10, adiado aqui por indicação da desembargadora Renata Lotufo. Item 11, adiado por indicação do desembargador Antônio Morimoto. Item 19, também adiado por indicação da desembargadora Audrey. E os itens 23 e 30, adiados por indicação do desembargador Renato Becho. a quem eu cumprimento e hoje não pôde estar presente por motivos institucionais. Retirados. Aponto aqui a indicação do item 31. Uma ação rescisória que foi retirada de pauta, e esse item 31, uma ação 50-10-725-35-2023. Foi retirado de pauta por indicação do relator desembargador, então federal, Alessandro Diaferia. Bom, indago aqui se a doutora Denise ratifica os pareceres todos, tanto dos eletrônicos quanto dos presenciais, ou teria alguma observação?
Senhor presidente, boa tarde. Também cumprimento a todas e todos os presentes, na presença de Vossa Excelência, e eu ratifico todos os pareceres.
Perfeito. Então, o Ministério Público Federal ratifica os pareceres dos feitos em sessão. E quanto aos feitos também, objetos de julgamento eletrônico, eu já consulto os nobres pares, que também ratificam todos os votos que foram ali já lançados, né, que não são objeto de julgamento hoje. Posso colher, então, o entendimento de que fica ratificado todos os votos que Vossas Excelências lançaram? Muito bem. Dando início, então, ao julgamento, nós temos um pedido de preferência. Aqui é o item 34. É um pedido de preferência, é uma ação rescisória 500-7645-05-2019, relatoria da desembargadora federal Renata Lotufo, onde foi pedido vista pelo desembargador federal Carlos Francisco, né? A autora aqui, a Belgo Arames Limitada, a Reunião Federal e Fazenda Nacional. Aqui houve uma preferência que foi solicitada pelo advogado, Dr. Gabriel Lopes, que representa a parte autora. Então, como houve pedido de vista do desembargador Carlos Francisco, eu tenho a honra, então, de dar a palavra ao ilustre desembargador para a apresentação do voto.
Obrigado, senhor presidente. Se Vossa Excelência me permite, eu farei um breve resumo para a retomada da questão que foi apresentada pela eminente relatora. É uma ação rescisória que pede a rescisão, claro, de um acórdão proferido pela segunda turma em uma ação declaratória com pedido de compensação relacionado à contribuição previdenciária do mês de setembro de 1989 por conta daqueles conhecidos questionamentos sobre a incidência de prolabore, né? Antes da mudança do texto constitucional, do significado de folha de salários, enfim. Ocorre que essa coisa julgada, ela foi proferida quando havia a vigência ainda discutível, né? O julgado, na verdade, foi proferido quando havia a vigência do ainda discutível efeito retroativo da Lei Complementar 118, de 2005, que afastava a então interpretação dominante do prazo de 5 mais 5, né, para a recuperação dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, e esses 5 mais 5 contados do fato gerador. Bom, o fato, a questão é que, algum tempo depois, essa questão da irretroatividade ela foi alcançada pelo julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do que hoje nós sabemos ser o tema de repercussão geral 4, dizendo que os efeitos da Lei Complementar 118 eles só poderiam ser prospectivos. Aliás, essa é uma curiosidade, a Lei Complementar 118 é uma lei expressamente interpretativa, o que, a meu ver, é uma espécie muito subestimada no sistema normativo, porque nós damos os efeitos interpretativos apenas às decisões judiciais, mas não, às leis que, calçadas no CTN, pretendem ter o seu efeito retroativo. Fato é que, no entanto, o tema 4 diz que essa lei não poderia ter efeito retroativo, por conta disso, o acórdão né, da segunda turma, que transitou em julgado, ele acaba se confrontando com esse tema 4. A eminente relatora aplicou um entendimento muito pertinente, baseado na súmula 343, né, segundo o qual a matéria divergente ao tempo da interpretação, né, ela não permite a rescisão do julgado. Né. Eu não preciso entrar nas exceções que nós temos quando é o Supremo o prolator da decisão, porque aqui nós temos uma peculiaridade que, a bem da verdade, é muito importante. Essa questão da súmula 343, ela não se aplica quando se trata de sistema de precedentes. O sistema de precedentes obrigatório, ele não portanto, afetado pelo fato de ser divergente a coisa julgada ao tempo em que ela se formou. Né? Tanto é assim que, claro, só haverá repercussão geral em questão, né, de divergência, e segundo o próprio CPC, ele estabelece no artigo 525, parágrafo 15, que o prazo inicial para a rescisória ele começa 2 anos depois do transjulgado da decisão do Supremo. Entendeu? Significa dizer, né, por esses e outros argumentos, que a súmula 343 ela não tem lugar quando se enfrenta, né, temas vinculantes ou súmulas ou, né, os temas do sistema de precedentes. Consequentemente, aí, né, tem pertinência a presente ação rescisória, baseada justamente na violação literal de ato normativo. Já estamos na vigência do artigo 955, né, que fala em ato normativo, e a súmula e as decisões de sistema de precedentes do Supremo estão compreendidas nisso. Portanto, em juízo rescindendo, eu, né, com a devida vênia, afasto a aplicação da súmula 343 do STF e julgo procedente o pedido em juízo rescindendo. Aí nós vamos para o juízo rescisório, que na ação subjacente, eu repito, é um pedido de devolução de indébito da contribuição previdenciária do chamado Prolabore, relativo a setembro de 89. E houve uma discussão importante a esse respeito, aquele tempo, se o início da eficácia dessa ampliação ela seria da medida provisória ou da lei que a converteu. O detalhe é que, como essa ampliação da incidência, ela foi feita no projeto de lei de conversão e não pela medida provisória originária, o prazo é contado, portanto, da publicação da lei nova e, portanto, a eficácia nonagesimal, ela vai, ela impõe a incidência apenas a partir de 1º de outubro de 89 e logo o período de o período de setembro, né, portanto, de 89, ele fica fora. Certo? Ele fica fora e, portanto, o contribuinte tem direito à recuperação do indébito em relação a essa parte. E aqui, senhor presidente, no voto, eu explicito os critérios, que são os critérios gerais que nós adotamos para fazer para a incidência dos consectários, que são os padrões. Então, com a devida vênia, em juízo rescindendo, mas eu estou tomando uma surra do PJ.
Não, ele travou aqui, ó.
E ele me jogou para o teu voto e não para o meu dispositivo. Mas eu vou persistente, eu vou atrás do meu dispositivo. Então, afinal, em juízo rescindendo, eu julgo procedente a pretensão autoral para desconstituir o julgado, isso com fundamento no artigo 955, inciso 5º, violação literal de lei, leia-se, de ato normativo, leia-se o tema 4, e em juízo, vamos lá, e em juízo rescisório, eu julgo procedente o pedido para afastar a majoração da alíquota da contribuição patronal incidente sobre as folhas de salários no mês de setembro de 89, garantindo ao autor a compensação do recolhido a maior na forma explicitada. Em honorários, na ação de origem, Eu aplico o artigo 85, parágrafo 3º do CPC, né, e estabeleço o percentual mínimo das faixas a partir do montante apurado em cumprimento de sentença, e na ação rescisória eu também aplico o mesmo dispositivo, só que aí correspondendo ao valor da causa e observando o limite global do artigo, mesmo artigo 85, parágrafo 11, senhor presidente, ao voto.
Obrigado, desembargador Carlos Francisco. Eu vou só rememorar aqui, então, que na sessão do dia 5 de junho de 25, então, como já tinha falado o ilustre desembargador, então, após o voto então, da relatora, no sentido de rejeitar a matéria preliminar e julgar improcedente o pedido formulado na ação rescisória, agora apresenta a voto o desembargador, então, Carlos Francisco, julgando procedente tanto, né, o juízo rescindendo quanto o juízo rescisório nos termos formulados por sua excelência. Passo a palavra, então, ao desembargador Antônio Morimoto para apresentar seu voto.
Senhor presidente, colegas, digníssima doutora Denise Abade, boa tarde a todos. Primeiro... Devo cumprimentar não só a relatora, mas também o desembargador Carlos Francisco pela divergência. E nesse item, apenas para ser bastante sucinto, eu vou acompanhar a digna relatora. Aqui eu faço apenas uma observação. A meu sentir, pelo menos, essa questão, ela passa, como bem sintetizou o desembargador Carlos Francisco, pela tentativa de apurar exatamente a extensão da súmula 343 do Supremo. Acho que foi destacado não só no voto divergente, como também no voto da relatora, essa questão sensível. A meu ver, essa questão sensível ela poderia ser bastante resumida da seguinte maneira, quer dizer, num ordenamento como o nosso, que valor deveria prevalecer? Seria o valor sistema de precedentes a partir, nesse caso concreto aqui, de uma decisão do Supremo ou a questão da coisa julgada? Então, a meu sentir aqui, pelo menos, entendo que a desconstituição das sentenças elas são excepcionalíssimas, a relativização da coisa julgada também, inclusive em matéria constitucional. E aqui, no caso concreto, eu apenas observo o seguinte, e essas datas estão contempladas tanto no voto da relatora como no voto divergente, que, na verdade, acho que o grande problema aqui, pelo menos a meu ver, é que a decisão rescindenda aqui da segunda turma do TRF, ela é de novembro de 2007 e transitou agora bem mais recentemente em 2017. E o julgamento do RE 566-621, que deu origem ao tema 4, ele aconteceu no intervalo entre uma coisa e outra, ou seja, depois que a decisão rescindenda foi dada, antes, porém, do trânsito em julgado. E aqui, fazendo a leitura daqueles dispositivos do Código de Processo Civil que deram maior margem a uma relativização da coisa julgada a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal, o que eu observo é o seguinte, ok, o CPC ele permite a ação rescisória 2 anos, quer dizer, em até 2 anos das decisões do Supremo, só que, por exemplo, no artigo 535, parágrafo 8º, e no 525, parágrafo 15, essas decisões do Supremo elas precisam ser posteriores ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo, o que não aconteceu no caso. Ou seja, A minha perspectiva é a seguinte, que se nós, por exemplo, promovêssemos a rescisão, nós estaríamos aplicando a uma regra que já é excepcional uma amplitude talvez maior do que ela deveria ter. É por essas razões, enfim, muito, muito simplificadamente, que eu acompanho o voto da relatora.
Obrigado. Desembargador Antônio Morimoto, então acompanhando a ilustre relatora, desembargadora Renata Lotu. Como vota a desembargadora Audrey Gasparini?
Obrigada, senhor presidente. Cumprimentando a todos na pessoa de Vossa Excelência, eu peço vênia à ilustre relatora e eu acompanho a divergência na integralidade.
Bem, desembargadora Audrey, obrigado. Então, acompanho o voto apresentado pela divergência do ilustre desembargador Carlos Francisco. E agora, então, como vota o ilustre desembargador Alessandro Giaferi?
Presidente, boa tarde. Boa tarde a Vossa Excelência, meus colegas, Ministério Público, servidores, todos que assistem. Senhor presidente, o meu computador reinicializou ex officio e, portanto, não devo estar sendo gravado no YouTube. Enfim, ele está voltando aqui. Mas, enfim, no que tange aqui ao voto, eu li o voto da relatora e confesso que, de início, quando li o voto divergente, fiquei bastante sensibilizado com o conteúdo, mas, pedindo vênia divergência, eu me convenci dos argumentos trazidos pelo desembargador Morimoto. E eu faço porque tem uma visão bastante restritiva da ação rescisória de modo geral. Penso que nesse caso concreto, mas me proponho a refletir novamente no futuro se for o caso, mas nesta situação concreta eu vou seguir a relatora numa visão mais restritiva da via rescisória. É o meu voto, senhor presidente.
Permite uma parte, doutor?
Pode não.
Esse assunto só não foi corrigido no curso antes do trânsito julgado porque não teve retratação. Você está entendendo? Isso não escaparia da retratação. Deveria ter retratação. O fato pelo qual não teve retratação, não faço ideia. Mas, de todo modo, a unificação ela é devida. Uma vez que escapa, não é? Da retratação, acaba tendo violação literal de lei. Acaba que o acórdão fica com violação literal de lei. Desculpa, senhor presidente.
Imagina. Bem, apontando o resultado provisório, né, nós temos aqui o voto da relatora, os votos que acompanharam a relatora do desembargador Morimoto e do desembargador Giaferi. E apresentando o voto divergente, como foi apresentado pelo desembargador Carlos Francisco, que foi seguido pela desembargadora Audrey Gasparini. Nesse sentido, a sessão e o julgamento desse feito, né, particularmente, continua suspenso para que possamos escolher o voto do desembargador Renato Becho, que se encontra ausente. Então, esse é o resultado provisório, continua suspenso o julgamento desse feito. Agradeço aos advogados que estiveram acompanhando e já passamos agora para as sustentações orais. Nós temos duas sustentações orais. A primeira delas é o item 17, de relatoria da desembargadora Mação Rescisória, de número 500, 2032-96-2022, de relatoria da desembargadora Audrey Gasparini, então, autoria aqui da Caixa Econômica Federal. O réu é o condomínio edifício Morada Imperial, empresa gestora de ativos, a Engea. Aqui consta, então, com a sustentação oral que fará o advogado doutor Carlos Eduardo, doutor Carlos Eduardo Lapa Pinto Alves, que representa a Caixa Econômica Federal. Nesse feito, eu já adianto, tem a manifestação aqui do Ministério Público Federal, que já foi ratificado pela doutora Denise, no sentido de manter, né, o parecer, que foi pela falta de interesse no feito, né, pugnando pelo prosseguimento. Então, já dirijo a palavra, então, ao advogado doutor Carlos Eduardo para a sustentação pelo prazo regimental e tempo.
Boa tarde, excelências. Excelentíssimo senhor doutor presidente, doutor Cotrim Guimarães, excelentíssima senhora doutora relatora, doutora Audrey Gasparini, demais desembargadores que compõem essa primeira sessão, né, colegas desembargadores da primeira turma e também da segunda turma, ilustre representante do Ministério Público, doutora Denise, demais advogados, servidores, estudantes, enfim, muito boa tarde a todos, recebam meus cumprimentos. Como o doutor Cotrim explanou, sou o Carlos Eduardo, advogado da Caixa Econômica Federal, a represento hoje e tentarei ser breve nesse caso que, no âmbito da Caixa, é considerado relevante e institucional muito por conta de se tratar de uma ação rescisória. Trata-se, portanto, de uma ação rescisória em que a Caixa ajuiza a demanda em face do condomínio Edifício Morada Imperial e também da Engea, empresa gestora de ativos. E a questão ela é razoavelmente simples porque versa sobre o pagamento de cotas condominiais. O processo tramitou perante a primeira vara federal aqui de São Paulo e já transitou em julgado. Na sentença, o juízo entendeu por bem condenar a Caixa solidariamente com a Engea ao pagamento dessas verbas condominiais desde 1997. Ocorre que já na fase de cumprimento de sentença, a Caixa, ao impugnar, verificou a presença de algumas irregularidades e de algumas matérias de ordem pública que entendeu por bem trazer aqui pela via da ação rescisória. A primeira matéria importante é que a Caixa é parte ilegítima para ser responsabilizada pelas verbas condominiais no presente caso. Isso é bastante por conta daquilo que consta na matrícula do imóvel. Por quê? Proprietário e quem arrematou e adjudicou lá atrás foi a própria Engea, a empresa gestora de ativos. Né? Foi a Engea que, tendo recebido o imóvel por cessão lá em 2002, figurava como proprietária na matrícula do imóvel e não a Caixa. O que pode ter gerado alguma confusão perante o juiz de primeiro grau e tendo levado a erro foi o fato de que, por muitos anos, a Caixa e nós, representantes e procuradores da Caixa, também representávamos a Engea, né, judicialmente, inclusive. Então, isso pode ter levado o juiz de origem a cometer o equívoco e condenar solidariamente Caixa e Engea. A Caixa, ela, por aproximadamente 19 anos, representou a Engea, inclusive, judicialmente. Esse contrato ele foi rescindido em 2020, de forma que, hoje, a Engea tem procuradores próprios, inclusive, no presente feito, são procuradores privados da Engea e não nós, representantes da Caixa. Né? Então, portanto, a primeira questão é essa, relacionada à ilegitimidade da Caixa, porque aquela época, a época da arrematação do imóvel, a Caixa prestava esse serviço e foi a Engea, lá atrás, quem promoveu a execução extrajudicial e arrematou o imóvel e não a Caixa Econômica Federal. Portanto, a Caixa entende que é parte ilegítima para responder pelas verbas condominiais. Um segundo argumento, excelências, que também consta da nossa ação rescisória, é que a Caixa entende ter superado a prescrição, no presente caso, com relação às verbas condominiais. Isso porque o condomínio cobra verbas desde 1997 e antes ajuizou uma ação perante a Justiça Estadual em face dos ex-mutuários. Nessa ação estadual, que tramitou perante a Justiça Estadual, a Engea, lá atrás, fez um pedido de preferência do crédito. E a partir disso teve um debate, a arrematação ela foi anulada, enfim, tem todo um imbróglio perante a Justiça Estadual. Fato é que o debate sempre se deu entre Engea e condomínio, não entre Caixa Econômica Federal. E aí, em 2018, o condomínio, depois do embate, né, dialético lá na Justiça Estadual, resolveu ingressar com uma ação na Justiça Federal, quando aí sim é a ação transitada em julgado e que agora é objeto dessa rescisória. Fato é, excelências, que a Caixa, seja na Justiça Estadual, durante todo aquele período de tramitação do processo que tramitou perante a Justiça Estadual, a Caixa em nenhum momento foi constituída oficialmente, formalmente em mora, nada disso. O que aconteceu foi que representantes e advogados da Caixa representavam a Engea na Justiça Estadual. Então, portanto, a gente entende, nós da Caixa, que cobrar verbas rescisórias desde 1997 perante a Caixa Econômica Federal, tal situação estaria aí abarcada pela prescrição. Por fim, excelências, tem uma última questão, que no processo que tramitou perante a primeira vara federal, o juízo condenou solidariamente à Caixa ao pagamento das verbas condominiais e também a um dano moral de R$214 mil, e a Caixa entende que esses 214 mil, que foi objeto de condenação a título de danos materiais, na verdade nada mais é do que a própria cota condominial que o condomínio pleiteou, porque ele teve que, em razão da anulação do processo da arrematação na Justiça Estadual, devolver dinheiro ao arrematante. E aí ele cobrou a título de danos materiais esse valor perante a Justiça Federal. Mas, na verdade, a gente entende que é a mesma, o mesmo objeto. Tudo se trata, em verdade, da própria verba condominial. Excelências, é basicamente isso. A Caixa entende que cumpriu todos os requisitos formais da ação rescisória e pleiteia seja a mesma julgada totalmente procedente, né, o que implica, a título de juízo rescindendo, aí, a anulação da sentença de primeiro grau, e aguarda a prolação de um novo julgamento, né, a título de juízo rescisório, onde seriam acolhidas as teses da Caixa, notadamente reconhecendo a ilegitimidade dessa empresa pública federal, eis que não era a proprietária do imóvel, mas sim a empresa gestora de ativos, a Engeia. É isso, excelências. Obrigado.
Agradeço, doutor Carlos Eduardo, pela sustentação e por ter ainda não avançado no tempo todo, ter, né, na verdade, sido objetivo, claro, e de uma maneira perfeita, dentro de um tempo bastante razoável. Agradeço e já passo a palavra, então, à ilustre relatora, doutora Aldre, desembargadora Aldre, para a prolação do voto de sua excelência.
Obrigada, senhor presidente. Cumprimento o ilustre advogado e passo, então, a proferir o voto. Há quatro questões em discussão. Definir se a sentença rescindenda incorreu em erro de fato ao considerar a Caixa como arrematante do imóvel. Estabelecer se houve manifesta violação aos artigos 202, 1 e 5 do Código Civil quanto à interrupção da prescrição. Verificar se houve ofensa à coisa julgada, formada na ação de cobrança número 0028093-30 de 2001. Determinar se a condenação e indenização configurou o enriquecimento sem causa ou se estava prescrita a pretensão indenizatória. O erro de fato apto a ensejar rescisória exige inexistência de controvérsia e ausência de manifestação judicial sobre o ponto. No caso, a sentença analisou a matrícula do imóvel, ainda que de forma equivocada, configurando erro de julgamento e não erro de fato. A interrupção da prescrição exige citação válida. A CEF não foi parte citada ação de cobrança número 0028093 de 2001, atuando apenas como representante da Engea. A sentença rescindenda, ao afastar a prescrição, violou manifestamente os artigos 202, 1 e 5 do Código Civil. Reconhece-se, em juízo rescisório, a prescrição quinquenal das taxas condominiais vencidas anteriormente a 24/7/2013, 5 anos antes da propositura da ação de conhecimento. A indenização de R$214.499,62 decorreu de suposta omissão da CEF em comunicar a arrematação anterior. Contudo, comprovada a ciência inequívoca do condomínio sobre a alegada omissão, desde 30 de abril de 2015, aplica-se o prazo prescricional trienal, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, consumado antes do ajuizamento da ação rescindenda em 24/7/2018. Inexiste violação à coisa julgada, pois a decisão da ação de cobrança número 0028093 de 2001, anterior à ação rescindenda, apenas afastou a execução contra a CEF, mas autorizou a propositura de nova ação. Não se configura enriquecimento sem causa, pois as condenações na sentença rescindenda possuíam fundamentos distintos: obrigação propter rem, que são as taxas condominiais, e suposta responsabilidade civil por omissão, que seria a indenização. Mantida a condenação da Engea nos termos da sentença rescindente, a CEF é responsável apenas pelas taxas condominiais a partir de 24/7/2013 até a data de propositura da ação rescindenda, em 24/7/2018, com correção monetária e juros legais, afastando-se a condenação indenizatória. Diante disso, A ação rescisória é procedente e o pedido da ação subjacente é parcialmente procedente. É o voto, senhor presidente.
Obrigado, desembargadora Alder Gasparini, relatora, então, que deu provimento à rescisória, no sentido de rescindir a sentença e prosseguindo, né, no juízo rescisório, mantendo a condenação contra a Engea nos termos da sentença e condenando a Caixa ainda ao pagamento das taxas condominiais explicitadas em vosso voto. Como vota o desembargador Alessandro Diaferi?
Presidente, eu vou pedir vênia, desembargador Aldrin, mas eu apresentei meu voto de divergência aqui por entender que não é caso de rescisão aqui por considerar não preenchidos os requisitos do artigo 966. Eu tive um pequeno problema aqui com o Teams e está havendo uma dificuldade aqui de reinicialização, mas eu consegui recuperar o meu voto aqui no sistema. E, em síntese, senhor presidente, aqui o ponto que mais me chamou atenção aqui foi a questão da Engea e da Caixa Econômica Federal. Que, a meu ver, o fato de não haver a citação formal da Caixa foi um evento que restou suprido pelo comparecimento da Caixa nos autos. E dessa forma, eu entendo que não há que se aplicar, eu não vejo violação dos artigos do Código de Processo Civil nesse sentido. O voto traz alguns precedentes na linha do que considero e, com todas as vênias, eu peço vênia para divergir da relatora e julgar improcedente o pedido da rescisória, mantendo-se rígida a sentença da ação de cobrança. É o meu voto, senhor presidente.
Obrigado, desembargador Diaferi. Apresentação do voto. Eu ia também até, nesse momento, já tinha refletido que eu voto nesse feito, né? Eu estava indicando com meus botões vistas nesses autos, mas me chamou a atenção e deu tempo de chamar a atenção de um aspecto que da formação da relação jurídico-processual que foi aqui apontada. Apenas esse ponto me chamou a atenção pelo desembargador Diaferi, porque o voto é muito bom da relatora, o voto é muito conciso, muito substancioso, o voto é muito abrangente, é um voto difícil até de enfrentar. Mas nesse aspecto, apenas nesse aspecto, me chamou a atenção, iria despertar para a vista. Mas agora, para mim, restou esclarecido como sendo, a meu ver, um ponto fulcral. Então, eu vou pedir muitas vênias à ilustre relatora. Nesse caso, eu vou acompanhar também a divergência para julgar improcedente a ação rescisória, como apresentou o voto divergente do desembargador Diaferi. Como voto, o desembargador Davi Dantas consegue nos ouvir perfeitamente, desembargador?
Senhor presidente, estou com alguma dificuldade para ser ouvido. Gostaria de confirmar se conseguem perfeitamente ouvir.
Está sendo ouvido perfeitamente, desembargador. Pode prosseguir.
Ótimo. Sim, senhor presidente, não obstante, como Vossa Excelência até bem colocou, né, o amplamente fundamentado voto da desembargadora Alder Gasparini, eu cedi aos argumentos do voto divergente do doutor Diaferi e peço vênia, então, para acompanhá-lo, senhor presidente.
Obrigado, desembargador Davi Dantas, acompanhando, então, o voto divergente apresentado de forma inaugural pelo desembargador Diaferi. Desembargador Carlos Francisco, como vota?
Sim, senhor presidente, eu peço vênia à divergência e acompanho a relatora. Eu vi omissão da Caixa, sim, eu vi responsabilidade da Caixa, sim, na extensão definida por Vossa Excelência, portanto, eu, pedindo vênia à divergência, acompanho integralmente a relatora.
Perfeito. Obrigado, desembargador Carlos Francisco, acompanhando o voto integralmente da relatora. E, por último, desembargador Herbert, como Vossa Excelência vota?
Bom, boa tarde a todos. Cumprimento a ilustre relatora pelo voto, né? Uma questão bastante complexa, né, de ser analisada. Ela buscou analisar com profundidade também. Cumprimento a divergência, né? Mas eu peço vênia para colocar um outro ponto de vista, né? Que provavelmente eu vou ficar isolado, mas tudo bem, não é problema. Né? É uma questão que parte de uma interpretação com relação ao erro de fato, né? Em que a relatora considerou e colocou, né, de uma maneira bem detalhada, porque não considerava, né? Na minha interpretação, acho que teria havido, sim, erro de fato, pelo seguinte: o juiz considerou existente um fato inexistente. Qual era? O registro imobiliário dizia que a propriedade era da Engea e não da Caixa, né? Então, esse pressuposto estaria nítido aí dentro do que manda o ordenamento. As outras condicionantes para se considerar o erro de fato, né, é que não haja, o juiz não haja, não se tenha havido controvérsia sobre o fato controvertido. A questão é que não houve controvérsia propriamente dita sobre esse documento ou sobre de quem era a propriedade. Né? Simplesmente esse ponto passou em branco. Né? Então, acho que não teria havido controvérsia na minha interpretação. Né? Então, por conta disso, né, e complementando, né, com relação a... porque aí eu vou considerar procedente a rescisória, né, mas com fundamento diverso da ilustre relatora, acompanharia ela quanto à verba honorária. Agora, no juízo rescisório, estaria acolhendo a preliminar de ilegitimidade da Caixa pelo seguinte: durante o processo ela não agiu em nome próprio, agiu como representante. Né? Então, o fato dela estar lá, ela teria que ter, no meu entender, né, teria que ter sido citada formalmente para que respondesse o processo. Ela agindo em nome de outra não ia ter por que fazer isso. Né? Então, no juízo rescisório, eu julgaria extinto o processo sem exame do mérito em relação à Caixa por ilegitimidade passiva de causa e mantendo integralmente a sentença em relação à Engea. Nesse caso, arbitraria os honorários pelo condomínio 10% do valor da causa. Esse é meu voto, senhor presidente.
Obrigado, desembargador Herbert. Nesse caso. É verdade, estou apurando aqui com o ilustríssimo Vanderlei, que nesse caso... A parte do voto do desembargador Herbert é no sentido de acompanhar, né, da manutenção da sentença que foi trazida no voto. Vossa Excelência entende que deve ser mantida a sentença.
Sim, com relação à Engea, sim. Então, eu estou acompanhando a relatora quanto à procedência da rescisória, né, mas com fundamentação diversa. Né? Acompanho quanto à verba honorária. Né?
E da ilegitimidade?
É, a diferença está na ilegitimidade que eu considero no rescisório. Né,
juiz? É menor extensão, né?
Menor extensão. Menor maior extensão acompanha o voto da relatora. Então nós vamos ter que seguir o ritual aqui da ampliação, como já é tido aqui pela sessão, e já passando a palavra, se é que tem condições nesse momento de votar, o desembargador Morimoto. Ah, perdão, a ordem é inversa, é depois do desembargador, desembargador Renato Lutufo, né? Desembargador Renato Lutufo.
Bom, boa tarde a todos, boa tarde.
Ficou clara a divergência?
Ficou.
A divergência da divergência, né? Hã? A divergência da divergência.
Então.
Renato Lutufo.
Eu estava pensando aqui, eu estava tendente a acompanhar a divergência, mas agora eu fiquei pensando também no que o doutor Herbert falou.
Se quiser pedir vista também, fica.
Acho melhor, senhor presidente. Melhor.
Bom, fica proclamado pelo menos de maneira clara o resultado. Aqui nós temos, na verdade, 3 votos, né, que estão acompanhando o voto, na verdade, trazido pelo desembargador de Aféria, no sentido da improcedência da ação rescisória para manter rigidamente, na integralidade, a sentença. Né? E, na verdade, 3 votos que acompanham a relatora, particularmente com o voto do desembargador Herbert na parte da manutenção da sentença, né, integralmente. E, com isso, maior parte é motivo de empate. Né? Então, dada a palavra então à desembargadora Renata Lotuf para se manifestar, pediu vista dos autos e o julgamento fica suspenso até a trazida dos votos da ilustre desembargadora. Obrigado, doutor Carlos Eduardo. Esse é o nosso último agora, feito de sustentação oral, que é o item 35, também uma ação rescisória, 38.103.71.2011. O feito também de relatoria da desembargadora Alder Gasparini. Aqui o autor é o DENIT, né? Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o réu Ritelane Fernandes Espínola e outros, né? Aqui a sustentação oral vai ser feita por dois advogados, né? Dr. Marcelo Luiz Grédio se encontra presente. Dr. Marcelo aqui representa a doutora. Dr. Marcelo representa a Ritelane Fernandes Espínola e outros. Eu vou passar a palavra primeiramente ao doutor Marcelo, em seguida o advogado, então, da parte interessada, doutor Edson Hernandes, né, Júnior, representando a parte Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio. Então, inicialmente, doutor Marcelo Luiz Grégio, boa tarde, seja bem-vindo aqui. Nesse feito aqui também já houve manifestação do Ministério Público Federal pelo regular processamento do feito sem sua intervenção, né? Pela falta de interesse. Então, pelo tempo regimental, já dou a palavra ao doutor Marcelo Luiz Grégio para a sustentação. A palavra, doutor.
Boa tarde, presidente. Presidente, boa tarde, embargadores, representantes do Ministério Público. Eu vou ser bem sucinto, é simples, apesar de um pouco complexo o caso, a questão é um pouco simples. Ela data dos anos de 1960. Havia um traçado para rodovia BR-153, próximo a São José do Rio Preto. E esse traçado gerou um pedido de desapropriação por parte do DENIT. Só que esse traçado veio a ser modificado. E uma parte dele só ficou com as réis, a senhora Rita e demais irmãs. Essa parte foi, uma parte foi indenizada, e passado-se um tempo, como não foi utilizado uma parte da área, ela foi devolvida para as irmãs, né, no caso, na época, os pais. E futuramente, houve uma ação de uso capião para que fosse regularizada a matrícula do imóvel. Essa ação foi julgada procedente, ela teve o trâmite normal, e chegando próximo do vencimento do prazo para entrar com uma ação rescisória, o DENIT houve por bem ingressar com ação rescisória, sobre a alegação de que provavelmente a área seria utilizada, porque houve a duplicação da BR na região. Só que, por medo de ter que indenizar novamente a área. Só que não foi utilizada a área, a BR foi duplicada normalmente, então esse receio todo não se justificou. Foi feita uma perícia, o perito houve por bem, em primeiro momento falou, não, a área ela realmente foi devolvida, e depois, num segundo momento, mudou de ideia. Está tudo nos autos e está tudo bem explicado nos memoriais que foram feitos. Inclusive, eu gostaria de destacar um comentário feito no ID de número 203.793.092, página 25, um subitem 3.3, que foi comunicado ao superintendente regional do DENIT, que, baseado nos croquis elaborados, bem como nas respostas elaboradas pelo servidor, fica devidamente esclarecido que o decreto de utilidade pública expedido para implantação da rodovia BR-153 naquele local sofreu alteração de traçado, o que levou à posterior devolução da área anteriormente desapropriada a seu antigo proprietário. E dessa forma, a obra de arte especial, um viaduto que existe lá, que não leva nada a lugar nenhum, né? Ali está contido em nenhuma faixa de domínio da rodovia federal ou estadual, ou seja, não pertencia realmente à devolução, ou seja, era propriedade particular. Então, no nosso ver, acho que a ação rescisória não deve ser julgada procedente. É isso.
Agradeço, doutor Marcelo Luiz, pela sustentação oral e pela utilização do tempo também, com devida concisão e brilhantismo de sempre. Obrigado. Chamo, então, para a sustentação também aqui representando a parte Olinda Maria Gomes da Costa Brito e Eusébio, doutor Edson Hernandes Belon Júnior. Doutor Edson, boa tarde.
Boa tarde.
Seja bem-vindo e já passo nesse momento a palavra para a Vossa Senhoria para sustentação oral pelo tempo regimental.
Senhores desembargadores, muito boa tarde, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, a douta representante do Ministério Público Federal. Eu vou ser absolutamente breve, porque o colega que me antecedeu teve a felicidade de colocar os pontos mais relevantes para o julgamento desse caso. Só gostaria de dar alguns passos para trás, antes de chegarmos ao ajuizamento da ação de usucapião, cuja sentença pretende ser rescindida. Em 1962, senhores desembargadores, o que aconteceu foi que o DENIT desapropriou uma área de aproximadamente 18 hectares para que pudesse, por aquele trecho ali de São José do Rio Preto, passar a rodovia BR-153. Naquela ocasião, na década de 1960, efetivamente se utilizava um viaduto que ali estava inserido, foi construído depois dessa desapropriação, e por lá passava o traçado da BR-153. O fato é, 19 anos depois, como a época DNR não ajuizou a ação de desapropriação, foi o particular, então proprietário, o senhor Ademar Fernandes, que ajuizou a desapropriação indireta, foi homologado um acordo em 1981, em que o DENIT, que ainda não havia indenizado o particular a respeito daquela área que havia desapropriado, para diminuir o valor da indenização que pagaria, devolveu daqueles 18 hectares uma área de aproximadamente 101 mil metros quadrados. Devolveu para o particular para não indenizar. Isso quase 20 anos depois. E por que o DENIT devolveu uma área? Devolveu porque houve uma alteração no traçado da declaração de utilidade pública. De modo que, em um primeiro momento, passaria por aquele viaduto, traçado da BR, em outro, passa em uma faixa alguns metros ao lado. Aquele local deixou de ser utilizado. Desde 1981, a área não é efetivamente aproveitada para tráfego. Pois bem, o senhor Ademar, em determinado momento, vendeu aos pais das irmãs Espínolas aquela área que havia recebido de volta do DENIT por um acordo homologado no processo de desapropriação indireta. Alguns anos depois, se aproveitando da posse e com a finalidade de regularizar a situação daquela área, ingressaram então com uma ação de usucapião em 2006, onde, como é regra, todos os confinantes, incluindo a autarquia federal, foram instados a se manifestar. É nesse contexto que um elemento absolutamente relevante é relegado por parte da autarquia federal. Quando os procuradores federais que representavam o DENIT consultaram o seu setor técnico, como inclusive meu colega de profissão há pouco destacou, ela foi categórica em dizer, e me permitam recitar aqui essas duas linhas. Abre aspas. O viaduto não está contido em nenhuma faixa de domínio de rodovia federal ou estadual. Fecha aspas. E prossegue. O viaduto mencionado neste subitem não pertence ao atual traçado da BR-153, pois no período da sua implantação, com a necessidade de mudança do traçado, incorporou-se a SP-425, a rodovia Washington Luiz como rodovia estadual transitória entre os quilômetros 63 e 99. Ora, o que fica claro aqui, desembargador Alden, é o seguinte: devolveu-se aquela área de 10 hectares porque não era mais necessária. Ninguém foi indenizado por essa área de 10 hectares. A sentença na ação de usucapião, que regularizou em nome da família Espínola exatamente aquela área, transitou em julgado em 2009. Um ano, 11 meses e 29 dias depois, ajuizou a autarquia federal essa ação rescisória que está sendo julgada aqui hoje. O argumento seria de que a área de 5 hectares, ou seja, menor do que aquela que havia sido devolvida na década de 80 ao senhor Ademar, era pública, portanto, imprescritível e não poderia ter sido adquirida pelos particulares em vista, em obséquio de uma usucapião. O que se denota da inicial dessa ação rescisória é que a todo tempo o viaduto e uma potencial duplicação que à época não havia sido efetivada seriam o que justificaria essa relativização do que efetivamente havia sido decretado como de interesse público. Isso também se percebe por essa reticência da autarquia federal em efetivamente ajuizar essa rescisória. Ela diz que aquela área seria indispensável para a duplicação da BR-153. Pois bem, excelências, a BR-153 foi duplicada e aquela área não foi utilizada para fins de duplicação. O viaduto, que, prezando por uma técnica apropriada, deveria ter sido previsto naquele acordo, até por uma questão de indenização por benfeitorias, passando por cima da questão de se aquilo tem alguma utilidade ou não, a resposta é não. Um viaduto desativado desde a década de 80, obviamente, não serve para nada hoje, é inclusive um perigo de segurança. Então, os dois elementos que levaram a autarquia federal a ajuizar essa ação rescisória, eles não são verificados. Vejam, excelências, o poder público tomou a área, sem indenizar o particular. O particular, então, ajuiza uma desapropriação indireta para que ele seja indenizado por aqueles 18 hectares de que ele foi espoliado. Para não pagar a indenização completa, é então que o DENIT faz um acordo com o particular, devolvendo dos 18 hectares 10. Anos depois, ingressa com uma rescisória, esquecendo ou não levando em consideração que grande parte daquela área foi devolvida, justamente porque não era necessária para a duplicação da BR, como efetivamente não foi. Nós entendemos, senhores desembargadores, que não existe nenhum elemento posterior a essa devolução ao senhor Ademar que justifique uma titularidade do Poder Público Federal a respeito daquela área. Então, o efeito prático dessa ação rescisória ser julgada procedente no efeito rescindente ou rescisório, o que também seria um problema técnico justificar em uma situação dessa como ficaria um juízo rescisório, fosse o caso, o que também não é muito bem explorado pelos procuradores federais do DENIT. O fato é que o poder público passaria a ser titular dominial de uma área que ele não indenizou a ninguém. É isso que aconteceria fosse essa ação rescisória julgada procedente. Como bem colocado pelo desembargador Morimoto há pouco, a desconstituição de uma sentença passada em julgado é um ato absolutamente bárbaro, excepcionalíssimo, que não pode subsistir nem em caso de dúvida. Não é demais lembrar, senhores desembargadores, que o que em tese justificaria o pedido do DENIT seria a sentença ter manifestadamente contrariado uma norma, manifestadamente. Trata-se, em análise sintática, de um adjunto adverbial, de algo que é feito de maneira manifesta, óbvia, evidente. Senhores desembargadores, não houve recurso do DENIT na ação de usucapião. O que, que havia de tão manifesto que o setor técnico do DENIT não foi capaz de identificar a época em que estava a se manifestar na ação de usucapião? Nada. Inclusive, não se trata aqui nem de dúvida. Ele efetivamente disse a área em que está o pontilhão, hoje objeto da sentença de usucapião, cuja desconstituição se pretende, não está inserida em DUP, não é nem nunca foi necessária para a duplicação da BR-153. Já me encaminhando ao final, eu gostaria apenas de justificar a posição dos meus clientes enquanto assistente simples nesse processo. Meus clientes, eles são empreendedores, eles têm loteamentos urbanos e compraram das requeridas uma área que fica localizada atrás da área que é objeto aqui dessa ação de rescisão. Comprometeram-se os meus clientes a comprar essa área estivesse regularizada a situação com o DENIT. É por isso que pleiteamos a intervenção de terceiro na modalidade de assistência simples e é por isso que tenho a felicidade de fazer o uso da palavra, expondo humildemente as nossas razões pelas quais entendemos que essa ação rescisória merece ser julgada improcedente em todos os seus efeitos. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço, doutor Edson Hernandes, pela sustentação oral, dentro do tempo, colaborando com os trabalhos dessa sessão. E já passo a palavra à relatora, doutora Audrey Gasparini, para a apresentação do voto.
Obrigada, senhor presidente. Cumprimento os ilustres advogados pelas sustentações e passo, então, a proferir o voto. Aqui, senhor presidente, nós temos três questões em discussão. Definir se houve dolo da parte ré na omissão de informação quanto à natureza pública da área usucapida. Verificar se houve violação literal de disposição de lei que vedaria a usucapião de bem público ou exigiria a apresentação de planta. E estabelecer se houve erro de fato relevante e não controvertido, apto a justificar a rescisão da sentença. A configuração do dolo exige que a conduta omissiva ou comissiva da parte vencedora tenha influenciado diretamente o convencimento do julgador, o que não se comprovou no caso, pois apenas uma das rés participou da ação de desapropriação e não se identificou atuação dolosa direta desta parte na condução da ação originária de usucapião. A alegação de violação literal de dispositivo de lei não se sustenta, pois a documentação apresentada na ação originária, embora questionável, foi suficiente para permitir o prosseguimento do feito. Ademais, a vedação constitucional usucapião de bens públicos não foi discutida na sentença rescindenda, que partiu da premissa de que se tratava de bem particular. Fica caracterizado o erro de fato nos termos do artigo 485-9 do CPC de 1973, pois a sentença rescindenda considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido, a natureza pública da área, sem que houvesse controvérsia ou pronunciamento judicial a respeito. A perícia realizada na ação rescisória comprovou que a área usucapida era bem público, desapropriado pelo DNER e pelo DER de São Paulo, utilizado para a duplicação da BR-153. Sendo a área pública, é juridicamente inadmissível a usucapião, conforme vedação expressa nos artigos 183, parágrafo 3º e 191, parágrafo único da Constituição Federal, além do artigo 102 do Código Civil. Por essas razões, eu julgo procedente a presente ação rescisória para declarar rescindida a sentença proferida nos autos da ação 0038-103-71-2011, extinguindo-a com fulcro no artigo 487.1 do Código de Processo Civil. Em juízo rescisório, julgo improcedente o pedido formulado nos autos da ação de usucapião, número 0038-103-71-2011, extinguindo-a com julgamento de mérito, também nos termos do artigo 487.1 do Código de Processo Civil. Custas de honorários na forma indicada no voto. É como voto, senhor presidente.
Obrigado, desembargador Aldery Gasparini. É como voto, desembargador Alessandro Giaferra.
Presidente, eu acompanho a relatora.
Eu também me manifesto nesse feito aqui, inclusive a tutela de urgência foi de minha relatoria já há algum tempo atrás, nesse sentido do voto da ilustre relatora, e o feito atrasou um pouco por conta de citações de números confrontantes, então o feito teve que se arrastar um pouco em função desses aspectos também. Mas eu não tenho dúvida em acompanhar a ilustre relatora. Como voto, ilustre desembargador Davi Dantas.
Senhor presidente, cumprimentando os advogados que falaram, também amplamente fundamentado o voto da ilustre relatora, com satisfação de acompanhá-la, senhor presidente.
Obrigado, desembargador Davi Dantas. Como voto, desembargador Carlos Francisco.
Senhor presidente, eu peço vênia a todos os integrantes, mas eu vou pedir vista.
De vista. Bem, desembargador Herbert aguarda.
Aguardo.
Ok. Então, após a proclamação do voto da ilustre... Então, após a proclamação do voto da ilustre relatora, a desembargadora Aldre Gasparini, no sentido de julgar procedente a ação rescisória e declarar rescindida a sentença proferida nos autos e, em juízo rescisório, julgar improcedente o pedido formulado nos autos da ação de uso capião que aponta, extinguindo-a com julgamento do mérito, também nos termos do artigo 487.1 do Código de Processo Civil, o voto do desembargador Alessandro Jaffery acompanhando a relatora, meu voto também acompanhando a ilustre relatora e do desembargador Davi Dantas acompanhando a relatora, pediu vista o desembargador Carlos Francisco e fica o julgamento suspenso até o encarte do voto do ilustre desembargador Carlos Francisco. Esse é o resultado provisório, então. Agradeço aos ilustres patronos que sustentaram, doutor Marcelo Luiz, doutor Edson Hernandes, que acompanharam e sustentaram. Não há mais feitos com sustentação oral para a sessão de hoje. Eu já consultei o Ministério Público, se ele ratifica todos os pareceres dos demais votos, inclusive, né, os do sistema eletrônico, que já se manifestou. Eu também indaguei aos ilustres pares se também ratificam os demais relatórios e votos também presentes no PJE. Vossas Excelências também apontaram que sim. O resultado aqui em bloco, em relação aos demais feitos em julgamento nesta sessão, a subsecretaria providenciará os registros dos resultados de acordo com os votos e apontamentos inseridos no painel eletrônico do PJE. E, por último, indago se algum ilustre par gostaria de apresentar algum destaque, alguma manifestação, o Ministério Público Federal.
Senhor presidente.
Pois não, desembargador Davi Dantas.
Apenas ponderar que, em relação ao item 17, faço a pedido de vista da desembargadora Renata. Eu, embora lançado ao voto, né, manifestado voto, eu prometo novamente voltar a, né, em homenagem a tanto a doutora Renata quanto a ilustre relatora, a continuar analisando e meditando sobre fatos e juízos sobre fatos. O que é fato mesmo e o que é uma avaliação normativa, né, direta. Enfim. Muito obrigado.
Tem a menor dúvida. Enquanto o julgamento não se encerra, né, evidentemente a apreciação é livre de cada membro julgador. Não tem a menor dúvida, desembargador Davi. Então, é isso. Eu declaro que foi uma grande honra participar aqui com todos os colegas, assim, nesse momento aqui, presidindo nesse momento de maneira no lugar do desembargador Johnson, né, de uma maneira provisória, evidentemente, mas é sempre uma honra, uma alegria encontrar os colegas todos da primeira sessão, primeira e segunda turma, motivo de alegria dobrada também com a doutora Denise, também que conheço há bastante tempo, o Vanderlei, que prestou todos os auxílios, o André Pinheiro, todos os servidores. E com vistas ao final da nossa sessão, quero agradecer imensamente a presença de todos e declarar encerrada a sessão de hoje, desejando uma excelente tarde a todos. Muito obrigado.